בעזרת השם, דף ד' תתת יש לי סוכה, סתמוס דף ג' עמוד ב' נובלסו. נא סיכום דליה ג'בשו פרסים, אלו זו ספונצ'יו, זו הייתה גבוהה מ-20 אמה. ואם נוסבר הסביז את המסכת, ג'ק, פעמי חכמים, סי הסוכה, אלה אוטה ג'מייז, מי ג'מייז זו כי וין צ'עמות, מי זו כי דייז מטרס ג'אוטור, אלה אין ולד. ואם נוסטריז מוטיבו נוסדפים אנטריוריס, פעמי פעלה כי הגמרה, הייתה גבוהה מ-20 אמה, נא סיטוסון כי הסוכה אין ולד, כי אוטה ג'מייז. O balo é matado e caria moxado. Da pessoa teve uma ideia. Ele quer aumentar o chão, a altura do chão, para que a distância entre o chão e os restos seja menos do que 20 amos. Então ele colocou travesseiros, colocou lá cobertores, lençóis. Ele quer deixar esses travesseiros, esses lençóis lá, para anular a altura da sucá, para que a altura entre os travesseiros e os restos seja menos do que 20 amos. Lo have mius. Fala aqui a Agumará, isso não funciona. Não por isso consideramos que a sucá tem menos do que 20 amot de altura, porque essa pessoa não vai deixar os seus travesseiros, os seus lençóis durante todo o sucot lá, se deteriorando, recebendo chuva, pessoas pisando sobre isso. A pessoa tem dó dos seus bens, a pessoa cuida dos seus bens e não vai deixar lá de uma forma fixa. Sendo assim, a pessoa colocou esse chão temporário e não é suficiente para considerar que a sucá tem agora o chão mais alto só porque ele colocou lá temporariamente essas almofadas desses lençóis. É necessário que ele coloque um chão fixo para todo o sucot. Ve'afagav de batlino leculo. Mesmo que essa pessoa falou, declarou que vai deixar lá para todo o sucot. Não vai retirar esses travesseiros, essas cobertas de lá. Mesmo assim, a sucá é inválida. Por quê? Mishu de batlada to esekorada, porque isso não é o normal das pessoas. O bom senso não é deixar as cobertores e os travesseiros lá durante todo o sucot se deteriorando, se estragando. Essa pessoa fez diferente do bom senso, do senso comum, ele fez algo estranho. E não é suficiente para considerar uma sucá, através de um comportamento estranho que essa pessoa teve de não se importar dos seus bens, portanto a sucá continua sendo inválida. A pessoa tem que fazer uma sucá que seja de uma forma normal, e não de uma forma particular dele, que ele decidiu fazer assim a sucá. Portanto, a sucá é inválida porque é alta demais. Porém, fala Gumará, tem outras soluções para a pessoa, de como sim levantar o chão. Teven, a pessoa colocou o capim no chão, erguendo o chão. O bitlo, a pessoa declarou que vai deixar esse capim lá. Havemilt, isso sim funciona, porque confiamos nessa pessoa, mas ele declarou, ele não vai voltar atrás da sua palavra, ele vai sim deixar esse capim lá durante todo o sucot. Rave Miúd está assim diminuindo a altura da sucá. Vekosh Kenafar, e muito mais se a pessoa colocou terra lá. Terra é menos importante do que o capim, o bitlô, e a pessoa declarou que vai deixar essa terra lá de forma fixa, com certeza a sucá é válida. Continua agora uma outra situação. Teven ve'enatid lefanotu. O que acontece se a pessoa colocou o capim, não declarou que vai deixar lá, porém a intenção da pessoa é sim deixar o capim lá durante todo o sucot. Qual é a halakha? Da falsta, muda a situação. A pessoa colocou terra e não tinha certeza se vai deixar a terra lá durante todo o sucot ou não. Será que essas duas situações é suficiente para considerar que a pessoa diminui a altura da sucá? Mahloka drabiosi verabanam. Essa situação depende da mahloka drabiosi hachami. Com relação às leis de uma casa que tem impureza do falecido lá. Detrás, como fala a Mishnah, Bait Milau Teven Otsronot. Temos que introduzir as alafot com relação a Tumat Ohe, a impureza da tenda, a impureza do recinto. Alahai, que se tem um corpo de um falecido, um pedaço considerável do corpo de um falecido dentro de uma tenda, um recinto, tudo que está nessa tenda, nesse recinto, está impuro. Porém, tem duas situações com relação à impureza. Existe uma situação de Poter Tefar, que em cima da impureza tem um espaço no mínimo de um tefar cúbico, 10 centímetros de largura, 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de altura abertos. Nessa situação, a impureza se espalha por esse espaço e se espalha também por todo o recinto. Impurifica tudo que está no recinto e não o que está fora das paredes do recinto. Porém, existe uma outra situação de tumare tsutsa. Existe uma situação que não tem um espaço de um tefar cúbico em volta da impureza. A impureza está comprimida, está tampada. Aí ela cai diferente. A tumá bokat veolá, bokat veoredet. A impureza, por estar comprimida, a natureza da impureza é atravessar o teto e chegar até o céu. e também até o fundo da terra. Na vertical, ou seja, tudo que está em cima ou embaixo da impureza, na vertical, exatamente na área que essa impureza ocupa, até o céu está impuro, mesmo que atravessa o teto da casa, e até o fundo da terra também está impuro. Porém, dos lados, nada está impuro. A situação é Bait Milau Tevinot Tserot. É uma situação de uma casa que tinha lá o corpo de um falecido, um pedaço do corpo do falecido, um kazait, 30 gramas mais ou menos do corpo do falecido. Shemilau Tevin. Essa pessoa tampou essa casa com o capim. O Tserot, com pedras. O Bitlo, e a pessoa declarou que vai deixar esse capim, essas pedras lá, até a impureza sair de lá. Será que essa impureza está comprimida? Será que não existe um espaço de um tefar cúbico em volta da impureza? Fala agora, meu Vutal. Uma vez que essa pessoa declarou deixar lá o capim e as pedras de uma forma fixa, a pessoa anulou o espaço interno da casa, não existe nenhum espaço que está por ter tefar, está aberto em tefar cúbico, e a impureza sobe na vertical. Bitloi, só se aplica se a pessoa declarou que vai deixar o capim ou as pedras lá. Lo bitlo, se a pessoa não declarou, mesmo que a intenção dele é sim deixar lá, lo, aí o espaço da casa não está anulado por causa disso. Essa é a pergunta de Rahamim, ou seja, também com relação a pedras, também com relação ao capim, que tem a mesma importância, é necessário que a pessoa declare que vai deixar lá para anular o espaço interno da casa. Mesma coisa com relação a sucá, é necessário que a pessoa declare isso. Vitanela, tem uma breta sobre essa Mishnah, Rabiós, também que Rabiós se discute com Rahamim. Se a pessoa deixou o capim lá nessa casa, tampando todo o espaço, a pessoa tem a intenção de deixar esse capim lá de uma forma fixa. Tem a mesma halakha do que se a pessoa coloca a terra tampando essa impureza, e não temos certeza se ele vai deixar a terra ou não de uma forma fixa, o bater. E funciona. O capim é mais importante do que a terra. Se a pessoa tem a intenção de deixar o capim lá de uma forma fixa, é suficiente, mesmo que ele não declare isso. Com relação à terra, é menos importante, é suficiente que a pessoa coloque a terra cobrindo essa impureza para que seja tomado usar para anular o espaço da casa que está sobre a impureza, para fazer a tomar a impureza comprimida para que ela seja bocado veolá. É a mesma coisa com relação a sucá. Portanto, conforme a Biosi, se a pessoa colocar capim no chão da sucá e não declara nada, ele só pensa que vai deixar ela de uma forma fixa, é suficiente para anular a altura da sucá. A farbatid lefanotô, por isso a pessoa coloca a terra com a intenção de tirar lá mais cedo ou mais tarde, antes da impureza sair de lá, aleu que está no teven, tem a mesma alacada que se a pessoa coloca capim cobrindo essa impureza, e não tem certeza se vai deixar lá ou não vai deixar lá de forma fixa, velo batir, isso não funciona. Se a pessoa coloca o capim, é necessário que pelo menos a pessoa tenha a intenção de deixar o capim lá de uma forma fixa, até a impureza sair da casa. Nessa situação, a impureza não impurifica toda a casa. Por isso a pessoa não tem certeza se vai deixar lá ou não vai deixar lá, é como se esse capim não existisse, não está de uma forma fixa cobrindo essa impureza, e a impureza sim come por toda a casa e impurifica tudo. Aí está que vou amestrimar uma outra situação, que a casa, a sucá também tinha uma altura de mais do que 20 amos, porém, Veotzin Yordin Betor Kaf Amá. Porém, a situação era que tinham gravetos que estavam caindo do Shar, chegando até abaixo de 20 amos de altura do chão. Será que esses gravetos são considerados o Shar, que está abaixo de 20 amos? Ou será que o Shar continua sendo que está alto? Vimos que o Shach, para ser válido, é necessário que ele faça mais sombra do que sol. Se Ramatom e Rubam Tzilatom, então o Shach é inválido. Então, essas duas são. Se esses gravetos fazem mais sombra do que sol, então o Kshirah, a Sukkah é válida, porque esse Shach, esses gravetos assim, válido. Veim Lav, se não, ou seja, passa mais sol do que sombra, Psulah, e a Sukkah é inválida, porque esses gravetos não são os rach. O rach que faz mais som do que sombra é como se ele não existisse. Muda a situação. Então, que vá a será tfahim. Vimos que a altura mínima da sucá é 1 metro, 10 tfahim. Essa é a situação. Essa sucá tinha 10 tfahim de altura. Porém, tinha um problema. Tinha gravetos que desciam abaixo de 10 tfahim. Será que esses gravetos são novos rach ou não? A sucá teria inválida se for um novo rach. Savar Abai Lenemar, Abai pensou em falar: Im Hamatam Mirubam Mitzilatam, se passa mais sol do que sombra através desses gravetos. Xerá, Sukká é válida, uma vez que passa mais sol do que sombra, é como se esses gravetos não existissem na categoria de Shar. Então, a Sukká tem 110 Tvachim de altura, a Malirava Rava discutiu. Hadiras Ruhai, a Sukká dessa forma, com gravetos que estão descendo abaixo de 10 Tvachim, uma moradia inapropriada para a pessoa morar lá. A pessoa não mora numa moradia que tem gravetos caindo, esbarrando em seu rosto. É uma dirastruha, é uma casa inapropriada, uma moradia inapropriada, e é uma sukká inválida. Mesmo que passa mais sol do que sombra, a sukká está inválida não porque o shach está baixo, sim porque tem algo que está atrapalhando a pessoa de morar nessa sukká de uma forma normal. Vera dandarbe dirastruha, o costume da pessoa não é morar numa moradia assim inapropriada. A sukká é inválida, a sukká tem que ser uma dirá, uma moradia como já vimos. Haitag voam estrima, mas se a altura da sukká é maior do que 20 amot, mais que 10 metros, o banaba estava que negedofenaemtsai. O que a pessoa fez? Ele fez um palanque de frente à parede central da sukká. A parede central que conecta entre os dois paredes que estão em paralelo. A pessoa, temos um desenho também na Gemara, que a pessoa colocou um palanque e uma extremidade do palanque chegava numa parede e outra extremidade na outra parede da sukká, o outro dofen. E a distância entre esse palanque e o teto, o shach, era menos do que 20 amos. Será que essa sukká vira válida? Fala aqui a Gemara. Veyesh ba'ershel sukká. E a área desse palanque era uma área mínima de uma sukká. Ou seja, a sukká tem que ter uma área mínima de 7 tfahim por 7 tfahim, 70 cm por 70 cm mais ou menos. Esse palanque tinha no mínimo essa medida. Fala, Gemara, que xerá, a sukká é válida. Essa palanque é o novo chão da sukká. A distância até o shach é válida. A área também é válida. E também tem três paredes em volta desse palanque. Uma sukká válida. E vamos ver a Gemara na frente, no desafio T, que também toda a sukká vira válida. Mesmo que fora do palanque a distância entre, na altura, entre o chão e o shach é maior do que 20 amot, esse resto da sukká é uma extensão de uma sukká válida. É um psal e o tse. É uma extensão e a pessoa pode morar também no chão da sukká, não no palanque. Porém, o minatzat, se a pessoa coloca o palanque de lado, como outro desenho que temos aqui embaixo na Gemara, temos o palanque de lado. O palanque está na paralela com um dos lados e está longe do outro lado, não está atravessando de um lado para outro. Então, qual é a situação? Imesh misfat itstabalakot edalet amot psula. O que falta nessa sukká é a terceira parede. Temos uma parede do lado do palanque, que está rente ao palanque. Parte da outra parede que está em frente ao palanque. Porém, a outra parede está distante. Então, fala como ela depende. Será que essa parede sim é referente a esse palanque? E mesmo esfato de estábala contra o dado da moto, se a distância entre a extremidade desse palanque e a parede do outro lado, do outro dofer, são 4 amot, 2 metros. Psulá é a sukká inválida porque está longe demais. 4 amot já é uma distância considerável pela Alahá. Vimos em uma serra de Shabbat também esse conceito. E está longe demais. É como se esse palanque só tivesse duas paredes. A sukká tem que ter 3 paredes. A sukká é inválida. Pachot merba amot. Porém, se a distância entre o palanque e a outra parede é menos do que 4 amot, menos do que 2 metros, tirar a sukká é válida. O motivo disso é pelo conceito de Dofenakuma. Vamos ver várias vezes essa massagem do conceito de Dofenakuma. Uma parede da sukká não tem que estar toda na vertical. É necessário que ela tenha 10 tfahim na vertical, porém, ela pode estar também torta. Então, consideramos que a parede que está distante do palanque, uma vez que a distância entre essa parede e o palanque é menos que 4 amot, está perto, um se associa com o outro, e consideramos que o shach, que está acima de 20 amot, é uma extensão da parede, é um dofenakuma, uma parede torta, que chega até rente ao palanque. Então esse palanque tem sim 3 paredes. Uma parede rente, uma parede por dofenakuma, a parede torta, e a parede da frente, que é do dofen central, a parede central. Fala para Maika Mash, qual é a novidade dessa halakha? Da Amrinan dofenakuma, o sábio veio ensinar que se faz dofenakuma, que a parede pode se entortar. Tanina, já aprendemos assim na Braita. Baitinifrat, Vesikehal Gabav. Fala aqui, Abraita. Você tem uma casa que tem um buraco no teto e a pessoa colocou schar, colocou plantas, por exemplo, cobrindo esse teto e quer morar embaixo desse schar como sukkah. O problema é que não tem paredes rente a essa sukkah. Então, im yesh min hakotel hasikur dalet amot, se a distância entre a parede da casa e o schar é 4 amot, 2 metros, psula, a sukkah é inválida, porque está longe demais. Hapachot mikam, por isso, mede menos que 4 amot, tira, a sukkah é válida, porque você fala com o sentido do finakuma. As paredes dessa casa se entortam até o schar. Então, a pessoa tem 103 paredes em volta da sukkah dele. Esse teto, que na verdade não está na vertical, porém é considerado como se fosse uma extensão da parede, é um dofenakumá, uma parede torta, e se envolve a sukkah, que é essa área onde tem esse buraco, no tanto que a pessoa colocou os rachlas, essas plantas. Então, qual é a novidade do sábio que falou com relação ao palanque? Que se a distância entre o palanque e a parede é menos que 4 amot, você fala dofenakumá. Já se aprende isso desse caso da Beit Nifrat, a casa que tem um buraco no teto. Fala na mão do tempo, poderíamos pensar, Hatamu de Hazeledofen. Poderíamos pensar que isso é com relação à casa. Porque a casa tem uma parede que, essa parede seria válida para um açúcar. Não a parede que tem mais do que 20 amot. Então poderíamos falar que isso é com relação à parede válida para um açúcar, você fala o conceito de Dofen Akuma. A valaja por aqui que a parede tem mais do que 20 amot, de no Hazeledofen, não serve para uma parede. Essa parede está alta demais. Então, ei, Malô, poderíamos falar que não se fala Dofenakumá, entortamos a parede para considerar como se fossem as paredes em volta desse palanque, se a própria parede seria uma parede inválida para sukkah, uma parede alta demais, Kamash Malalei sabrá também falar que não. Veio Agmará inovar que mesmo que a parede é alta demais, é assim que considera uma parede com relação à lei de Dofenakumá. A parede é alta demais e segue até os Har, segue alto, chega até o palanque, por aí considerando que esse schar é uma extensão da parede, aí você chega até o palanque, a distância entre do palanque e a altura do schar é menos do que 20 amot, é considerado sim uma parede válida. Continuamos, Itagvoa Mikaf Ama. Se esse schar media mais do que 20 amot, o Banait Staba Be'em Tsaita, e a pessoa colocou o palanque no centro da sukkah, longe das paredes. Imesh Misfata Itstaba Velador, Fenarbamo, se a distância entre a extremidade do palanque e as paredes da sukkah, os tfanot, são 4 amot, lekod ruach veruach, para cada lado, psula, a sukkah é inválida porque está longe demais das paredes, então você fala do fenakumar a situação. Pachot, merba amot, você mede menos que 4 amot, menos do que 2 metros. Kshira, a sukkah é válida, para ver se você fala do fenakumar. Pergunta uma outra vez, Maika Mashman, qual é a novidade da Amrina do fenakumar, que você fala do fenakumar? A parede pode se entortar. Ainuhar. Já vimos essa alahá várias vezes. Fala no mal de tema. Podemos pensar diferente nessa situação em específico. Dofenakumá. Meruahahata abrira. Podemos pensar que só se fala Dofenakumá para entortar uma parede. Avarkoruah veruah para entortar todas as paredes em volta da sukkah. Como na situação que o palanque está no centro da sukkah, teremos que entortar 3 paredes em volta da sukkah. Todas as paredes da sukkah são tortas. Lo, podemos pensar que não se fala essa halakha. Kamash Malayim se fala que sim se fala essa halakha. Entre paredes, essa halakha de Dofenakumá, que consideramos que o teto é uma extensão da parede que se entortou, é uma halakha de Moshe Messinai, uma halakha que vem desde Moshe Rabbeinu, é uma tradição do povo de Israel, mesmo que não está mencionada na Torá, essa é a tradição do povo de Israel. Poderíamos pensar que só se fala essa halakha, essa novidade, halakha de Moshe Messinai, se vamos entortar uma parede. Porém, vamos considerar que todas as 3 paredes da sukkah são tortas, talvez, não? Kamash Malayim se fala agora que sim se fala. Continuar, Itab Pruta Me'asarat Fahim. Uma situação que uma sukkah é baixa demais. O schar está a uma distância menor do que 10 fahim do solo. Ve'hakak ba'kedil ashlimah le'asara. O que a pessoa fez foi cavar um buraco no centro da sukkah com a intenção de distanciar entre o chão da sukkah e o schar. E mesmo esfat hakak velakotel gimer tfahim, aqui a halakha já é diferente. Se a distância entre a extremidade do buraco e a parede da sukkah são 3 tfahim 30 centímetros, psula é sukkah inválida. Porque mesmo que esse buraco tenha 7 tefahim por 7 tefahim, tem a área de uma sucá, porém faltam as paredes em volta desse buraco. Estou falando aqui se a distância entre a extremidade do buraco da escavação e os tefahim da sucá são 3 tefahim, isso é distante demais. Viramos a página. Pachot mishloshat tefahim, se a distância é menos do que 3 tefahim, menos do que 30 centímetros, kshirah sucá é válida. Usa em Maseret Shabbat, em Maseret Eruvin, no conceito de lavut. Lavut significa que uma distância menor do que 3 tefahim pela Alahá não existe. Algo que é distante menos que 30 centímetros é como se estivesse conectado. Portanto, uma vez que a distância na situação entre a extremidade do buraco e a parede da sucá, o dofen, é menos do que 3 tefahim, é como se esse dofen se estendesse até o fundo do buraco. Não é considerado que tem dois pedaços do dofen, essa distância não é considerada, é como se fosse um dofen sim, de 10 tefahim de altura, e o dofen precisa dessa altura. Um dofen que tem menos que 10 tefahim de altura não é válido, não é considerado. Portanto, se a distância entre a extremidade do buraco e o dofen são 3 tefahim, está distante demais, não temos uma parede de 10 tefahim. A parede da própria sucá é menor do que 10 tefahim, porque a distância entre o shach e o chão da sucá originalmente era menor do que 10 tefahim. E o próprio buraco não tem parede de 10 tefahim, portanto é uma sucá inválida. Para a questão é mais na atam, de amar pachot me arbamo. A questão é, por que lá com relação ao palanque, com relação ao dofen akumá, consideramos que se a distância entre o palanque e o dofen da sucá é menos que 4 amot, é como se a parede se entortou. Porque lá tudo depende se tem 4 amot ou não para entortar o dofen. Aqui não se fala que a parede se entorta até o chão da escavação. Por que não? Podemos falar que se tem até 4 amot, então essa parede chega até o chão da escavação, tem sim 10 amot, 10 tefahim de altura. E é um dofen válido por causa do dofen akumá, um dofen torto, uma parede torta. Mas na anca da marca da foto de Shushá tefahim, porque aqui com relação à escavação tudo depende se tem menos do que 3 tefahim ou 3 tefahim ou mais. Responde uma maneira diferente. Hatam de itela dofen, pachot me arba amot sagya. É bem diferente. Lá com relação a sukkah que tem os tefanot altos, mais do que 20 amot, o dofen, assim uma parede, assim uma mechitza, porque tem 10 tefahim no mínimo. Portanto, entortamos esse dofen e consideramos que o shach está muito alto, é uma extensão da parede, chega até o palanque, e a distância é menos que 20 amot, e é válido. Porém aqui, aqui temos que considerar que as paredes da sucá se tornem um dofen, se tornem uma parede válida. A parede da sucá não tem 10 tefahim, tem menos de 10 tefahim. É como se não existisse pela alaha, não a parede. Temos que associar a altura da escavação, a parede da escavação, com a parede da sucá, associar os dois, pachot mishloshat tefahim, e só associamos se tem a alaha de lavud, para considerar que essa distância não existe. Aí essas duas paredes, a parede da escavação e da sucá, é como se fosse uma parede só. E lo, porém, se tem 3 tefahim ou mais de distância entre os dois, essa parede não é considerada uma parede. Não podemos falar que a parede é um dofen akumá, se o dofen não é dofen. Se o dofen não é considerado pela alaha, tem menos que 10 tefahim, portanto, ele seria alaha de lavud nessa situação, é diferente. Se a altura da sucá é maior do que 20 amot, o banaba amut. A pessoa achou um jeito de validar essa sucá. O que a pessoa fez? Ele fez um pilar. A altura desse pilar são 10 tefahim. É um metro de altura. E a área sobre o pilar, aquele teto do pilar, tem sim uma área de uma sucá. Tem 7 tefahim por 7 tefahim. 70 centímetros por 70 centímetros. Savar Abai Nenem, Abai pensou em falar Gudasig Mechitzta, outra alaha que vimos em Maseret Shabbat, Maseret Eruvin, e vamos ver muito em Maseret Sukkah. O conceito de Gudasig Mechitzta, prolongamos a parede para cima. Em outra alaha de Moshe Sinai, temos tradição desde Moshe Rabbeinu que se faz assim. Por exemplo, com relação às leis de Shabbat. Se tem um pilar na rua, a altura desse pilar é 10 tefahim no mínimo, 1 metro no mínimo. A área desse pilar é uma área que seria suficiente para ser considerada um reshut erech no recinto privado. No caso, são 4 amot por 4 amot, 2 metros por 2 metros. Consideramos que as paredes desse pilar se estendem acima do topo do pilar, e envolvem a área em cima do pilar, como se tivesse paredes em volta desse topo do pilar. Um recinto privado precisa de paredes. E precisa também de uma área de 4 amot por 4 amot. Agora falando da Serra Shabbat, por causa do conceito de Gudaseg Mechitzta, prolongamos as paredes em volta do pilar para cima, estão envolvendo também o topo do pilar, e é um recinto privado. A pessoa que carrega do recinto público para lá, tem que trazer um korban hatá no sacrifício de hatá. Fala Abai, deve ser a mesma coisa com relação a Sukkah, Gudaseg Mechitzta. Temos aqui esse pilar. A distância entre o topo do pilar e o Sukkah é menos do que 20 amot. Esse pilar teria, sim, paredes em volta do topo do pilar, por causa do conceito de Gudaseg Mechitzta. Tem a área de uma Sukkah, fala Abai, seria uma Sukkah válida. E por causa desse pilar, toda a Sukkah seria válida. Toda a Sukkah vira um psal, aí outro si. A extensão de uma Sukkah válida também é uma Sukkah válida. Isso Abai pensa em falar. A Marleirava fala que é diferente entre Alahá de Shabbat e Alahá de Sukkah. Com relação às leis de Sukkah, precisamos de paredes visíveis. Temos que ter alguma sinalização que lá tem uma parede. Vamos ver a continuação da Gemara aqui. Esquinas dos quatro lados da Sukkah podem ser que vale como parede de Sukkah ou como Gudasi. Porém, aqui que não temos nenhuma sinalização que tenha uma parede no topo desse pilar. Temos só essa parede imaginária de Gudasik, isso não é suficiente, fala Rava. A Sukkah precisa de paredes visíveis. Diferente de Shabbat, considerado um recinto privado, não precisa de paredes visíveis. Com relação a Sukkah, precisa. A Sukkah é uma moradia, é uma cabana. A pessoa só mora numa cabana que tem paredes visíveis, não em paredes que são invisíveis. A Maleira fala Rava, Bainan Mechitzot Anikayot Veleika. Com relação a Sukkah, é necessário que seja uma moradia. E uma Sukkah só, uma moradia, tem paredes que são reconhecíveis, não paredes imaginárias. Você fala que é Gemara. Continuamos tratando da banana falada. Na'at arba kundisi. Vestiquei halgabar. Vamos ver a continuação da Gemara, que a situação é que a pessoa colocou quatro bastões em cima do seu telhado e colocou os schach sobre esses bastões. Essa Sukkah não tem paredes normais, tem bastões. Mesmo assim, Rabbi Yaakov Machshir, Rabbi Yaakov valida essa Sukkah, como se ela tivesse paredes. Vem Chachamim Postim, Chachamim invalida essa Sukkah, a Sukkah não tem paredes. Explica como na Amar Avuna, fala Avuna Machloket Asfat Haga. Fala Avuna, o motivo que Rabbi Yaakov valida essa Sukkah é só porque a Sukkah está no canto, na extremidade desse telhado. Rabbi Yaakov Savar, Rabbi Yaakov valida essa Sukkah porque Amrin Gudasig Mechitzta, porque falamos sim Gudasig Mechitzta. Como vimos, prolongamos a parede da casa para cima, é como se ela tampasse também a Sukkah e tem um dofe. Na situação que tem esses amudim, esses kundesim, esses bastões nos cantos, é suficiente para falar Gudaseg Mechitzta. Virá banan, sabe? Conforme Rahamim, lo amrina Gudaseg Mechitzta. Não se faz Gudaseg Mechitzta. Aval Be'em Tzagag, por ele falar Avuná, se esses bastões estivessem no centro do telhado, longe da extremidade da casa, das paredes da casa, deveria a cópsula. Falar Avuná também, Rebbe Yaakov ia concordar com Rahamim que a Sukkah é inválida. O motivo disso é porque a Sukkah estando no centro do telhado, volta aquele problema que Irava falou. A Sukkah precisa de paredes reconhecíveis. Então, se a Sukkah está na extremidade do telhado, está perto da parede da casa, então a pessoa que está na Sukkah, ela percebe que está envolvida por uma parede imaginária de Gudaseg Mechitzta, talvez que ele sabe que existe esse conceito, porque ele vê a extensão da parede da casa imaginariamente subindo, e tendo esses dois bastões é suficiente. Porém, se a Sukkah está no centro do telhado, a pessoa que está na Sukkah não percebe que está envolto por Mechitzot, por paredes, porque está longe das extremidades da casa, do telhado, portanto a Sukkah é inválida. Isso eu falo na Vuna. Vê Rav Nachman, mas Rav Nachman fala Be'em Tzagag Machloket. Fala Rav Nachman diferente de Rav Una. A Machloket de Yaakov e Chachamim é no centro do telhado. Nessa situação, Chachamim invalidam e Rav Yaakov valida. Conforme Rav Yaakov, mesmo que a Sukkah está longe das extremidades do telhado, a Sukkah é válida. Vamos uma serra retrovir por quê? Com a situação de Diumde Biraot. Certas situações, esquinas em volta de um recinto, são consideradas como paredes. Essas esquinas que tem, nessa situação, um tefach para um lado e na perpendicular outro tefar, 10 centímetros para cada lado. É uma esquina considerável, representa paredes, é como se tivessem paredes na prática lá. Isso fala Gemara, mesmo Rebekov, mesmo que está a suká no centro do telhado, Rebekov valida essa suká. E Chaim não sustenta que isso está válido. E Ravuná fala que não. Ravuná disse que se a suká está no centro do telhado, mesmo Rebekov invalidaria essa suká. Porque não se fala Gudá Segmechitza. Fala Rav Nachman, Rebekov valida essa suká não por causa de Gudá Segmechitza, e sim por causa de Dium de Biral, uma outra alaha. E bem, me perguntando se Chaim, beemtz agag machloket aval asfat agag divrei kol kshera, o que Rav Nachman pensa em falar? Que a machloket é quando a suká está no centro do telhado. O que acontece se a suká está na extremidade do telhado? Será que também Chaim valida essa suká? Se fala assim, Gudá Segmechitza se estende e se prolonga a parede da casa, uma vez que está rente a suká? Ou Dilma, ou talvez Ben Bezu, machloket, talvez a machloket é também quando a suká está no centro do telhado, também quando está na extremidade. Também esse Chaim fala que não se fala nem de um debiraot, que as esquinas são consideradas como paredes, e nem a Lacha de Gudassi para validar uma suká. Fala na Teiko, não temos nenhuma fonte para responder essa questão. Qual seria a explicação da machloket entre Rebekov e Chachamim? Conforme Rav Nachman, se a suká está na extremidade do telhado. Meitve perguntaram aos Chachamim, na Af Dalet Kondesim Baaretz, a pessoa colocou 4 bastões no chão, não no telhado, Vesikech Al-Gabá, e colocou os rachs sobre esses bastões. Rebekov Machshir, Rebekov valida essa suká, Vachachamim Postim, Chachamim invalida essa suká. Pergunta agora contra a Avuna. Ve'ha'arez de Kemzagag Dami. Não tem nenhuma diferença entre a pessoa colocar bastões no chão ou colocar bastões no centro do telhado. Nas duas situações, não se fala Gudasek Mechitz, não se fala que se estende às paredes da casa, porque a suká não está rente às paredes da casa, do telhado. E também não se fala Gudasek Mechitz no chão, não tem nenhuma parede para se erguer e prolongar. E mesmo assim, fala Gumará, mesmo assim Rebekov validou essa suká, porque a Marchi Rebekov, e Rebekov sim valida sim essa suká, pelo conceito de um debiraotos, as esquinas são consideradas como paredes. Fala na Tiúvta de Ravuná Tiúvta. É uma rejeição completa da opinião de Ravuná. É que você vê que Rebekov valida a suká por causa de um debiraut, essas esquinas. Veol, temos uma outra pergunta com Ravuná. Beemtzal de Prig, se deduz daqui toda a machloket entre Rebekov e Rachamim quando a suká está ou no chão ou no centro do telhado, que não se fala Gudasig Mechitzta. A Valas Fataga foi numa situação melhor, que a suká está na extremidade do telhado, deveria colocar, tudo como todas as opiniões, me Chaim concordam com Rabbi Yaakov, que a suká está válida, e Ravuna disse que não, Ravuna disse que nessa situação é uma chloque entre Rabbi Yaakov e Chachamim. Lema Teab e Tiúvta de Ravuna Betata, talvez é uma segunda pergunta contra Ravuna. Amalekha Ravuna fala Ravuna que não. Plige Be'em Tzagag, Ve'hu Adina Asfat Agag. Fala Ravuna que não, talvez existe uma chloque também no centro do telhado, também no chão e também na extremidade do telhado. Fede Kamiflik Be'em Tzagag, o motivo que a Breta resolveu explicar uma chloque de Rebekov e Chachamim quando a suká está no centro do telhado, que é igual a quando está no chão, não é para a gente deduzir que quando a suká está na extremidade do telhado não tem machloque. Eu diria que é para falar que mesmo nessa situação que a suká está no centro do telhado, o Rebekov valida a suká. Da filo Be'em Tzagag Rebekov Machshir. Mesmo no centro do telhado, que não tem a Nahad de Gudassi, que Rebekov valida a suká, por causa dessas esquinas, os Dium de Biraot, como já vimos. Porém, a verdade é que também existe a Machloket de Rebekov e Chachamim, quando a suká está na extremidade do telhado, não tem diferença. Tanto Rabban fala uma outra breta. Na Atzar Bakun de Simba Aretz Vesikech Al-Gaban. A pessoa colocou esses 4 bastões no chão e colocou os rachs sobre eles. Porém, esses bastões, vamos ver na continuação, são bastões redondos. Rabbi Yaakov, eu falei, Rabbi Yaakov, Rui, calculamos. Kol Sheinu Yechakeku Veichalku. Se vamos pegar esses bastões redondos e vamos esculpir. Viesh Ben Tefach Lekar Ben Tefach Lekar. E vai ter o suficiente para esculpir uma esquina. Que cada lado da esquina na perpendicular é de um Tefach 10 centímetros, Nidonin Mishum Diomen. É assim considerado o canto. É o diômetro que representa uma parede. Veim lav, porém se esse bastão não é tão espesso assim, ele dorime chum diômetro. Não é considerado um canto. O canto tem que ter, com relação a suká, um tefar para cada lado. Sherebi Akov, o Merkel Akov costumava falar de um de Sukkah Tefah para fazer o diome da Sukkah, essa esquina, esses, os lados da Sukkah representando as paredes, eles eram um Tefah para cada lado. Vachamim fala Chachamim, Arch Yushtaim Kirchatan, Veshlishit Afinu Tefah. Fala Chachamim, não funciona a lacha de um de Birot com relação às leis da Sukkah. Funciona sim com relação às leis de Eruv, primeiro com relação às leis de Sukkah. Arch Yushtaim Kirchatan, Veshlishit Afinu Tefah. Com relação a Sukkah, ele que tem duas paredes normais, uma parede que tenha 10 tefachim de altura, 1 metro de altura, 7 tefachim no mínimo de comprimento, 70 centímetros, duas assim, veshlishita filo tefach, e facilitamos a terceira parede, que é suficiente que ela meça 1 tefach 10 centímetros para validar a Sukkah. Fala que a mim não funciona a lahad de um debirot com relação a Sukkah. A Sukkah é uma moradia e precisa de paredes normais. Com relação às leis dos recintos, para considerar algo um recinto privado, então funciona assim a lahad de um debirot. Por exemplo, se tinha um buraco na rua e tinham 4 esquinas, a medida de uma ama, meio metro para cada lado, ou seja, se a situação é que tem 4 dessas esquinas, cada esquina de uma ama para cada lado na perpendicular, duas tábuas na altura de 10 tefachim, 1 metro, então essa área em volta desse buraco é um recinto privado, a pessoa pode carregar lá, por exemplo, água do poço para dar para os seus animais beber, não tem problema. Porque com relação às leis de Sukkah, é uma outra categoria completamente, é uma lahá de moradia, não uma lahá de recinto. É necessário que tenham paredes normais conforme Rahamim, e conforme Rabbi Yaakov, os de um dia virou sim funcionam com relação à Sukkah. A lahá da Sukkah é a mesma lahá do que com relação ao Iruf, é suficiente esses cantos, essas escritas que representam as paredes. Isso foi Lagmará, isso chama o novo Dafra Malapena PD. Amém e amém.